Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros cidadãos e cidadãs nas galerias, em particular às associações representantes de pessoas com deficiência e representantes também de famílias que assistem hoje à nossa reunião plenária. Eu quero agradecer ao Partido Socialista a marcação deste debate e a possibilidade de passarmos esta tarde dedicada aos direitos das pessoas com deficiência. Porque muito há a fazer para garantir a igualdade, vida digna e autonomia às pessoas com deficiência em inúmeras áreas da nossa vida, da educação à saúde, da habitação ao emprego, do lazer à mobilidade, do direito ao corpo, à cultura, entre tantas outras. E temos trabalhado sobre isto ao longo destes anos, o LIVRE, em colaboração também com as associações das pessoas com deficiência. Para este debate em específico, o LIVRE traz duas iniciativas, uma relativa aos meios necessários para uma efetiva educação inclusiva, porque nós precisamos de mais profissionais, precisamos de mais formação, precisamos de mais apoio para uma igualdade para alunos e para alunas com deficiência. E também outra iniciativa sobre justiça no sistema fiscal, sobre a qual eu me irei debruçar nesta intervenção. Temos várias injustiças no sistema fiscal e na forma como o IRS trata as pessoas com deficiência e as suas famílias. A primeira correção que propomos diz respeito à definição de dependente em sede de IRS. Atualmente, uma pessoa maior de idade com deficiência, mesmo sem autonomia económica e dependente da família, pode deixar de ser considerada dependente para efeitos fiscais. Isto significa que a família deixa de poder deduzir despesas de saúde, terapias ou apoios especializados, apesar de continuar, evidentemente, a suportar estes custos. É preciso garantir que, caso assim o deseje, a pessoa com deficiência com rendimento inferior ao salário mínimo se mantenha como dependente no seu agregado familiar. E assim, o LIVRE propõe a alteração ao código do IRS para que a sua família continue a englobar as despesas de saúde da pessoa com deficiência, caso a pessoa assim o deseje. Por outro lado, quando uma pessoa é considerada dependente, os seus rendimentos, incluindo pensões de sobrevivência, são obrigatoriamente englobados no IRS do agregado familiar. Obrigatoriamente englobados. Mas há casos em que este englobamento transforma um direito numa penalização. O englobamento faz com que os rendimentos passem a ser tributados à taxa marginal da família, anulando na prática o regime fiscal mais favorável que a lei prevê para pessoas com deficiência. Ou seja, duas pessoas com o mesmo grau de incapacidade e os mesmos rendimentos acabam por pagar impostos diferentes apenas porque uma delas vive integrada na sua família e a outra não. E por isso, senhoras e senhores deputados, isto parece-nos inaceitável e por isso propomos que pessoas com deficiência e as suas famílias possam optar pelo não englobamento dos rendimentos no agregado familiar quando este englobamento não lhes é favorável. E há aqui uma terceira dimensão que trazemos sobre o valor de dedução à coleta por dependente com deficiência. O referencial atual está congelado desde 2016 e permite deduzir o valor à coleta por dependente com deficiência de 2,5 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Mas os custos associados à deficiência, nomeadamente terapias, ajudas técnicas, cuidados especializados, aumentaram muito acima do aumento do IAS. E, nesse sentido, o LIVRE propõe atualizar esta dedução para 3 vezes o valor do IAS, reconhecendo não só a evolução real dos custos, mas também o papel fundamental destes custos no peso das famílias. Senhoras e senhores deputados, também no sistema fiscal é preciso garantir a autonomia e a justiça para as pessoas com deficiência e por isso esperamos que acompanhem este projeto e que em breve seja lei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento? Também? São 2 pedidos de esclarecimento, então. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, do PSD, para o primeiro pedido de esclarecimento. E a Sra. Deputada Catarina Salgueiro, para um segundo, portanto responde em conjunto, com certeza, não é? Então, Sr. Deputado Joaquim Barbosa, faz favor primeiro.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o LIVRE, com o projeto de resolução 426 apresentado, volta a repetir um argumento do Chega em outubro passado. Diz a sabedoria popular que os extremos tocam-se, e é bem verdade. De facto, o argumentário é igualmente falso, inexistente e denota também um grande desconhecimento do que se passa no terreno. Se não vejamos, o LIVRE reclama mais docentes de educação especial e técnicos especializados nas escolas. Então o LIVRE, tal como o Chega, desconhece que o Governo, no primeiro trimestre deste ano, autorizou o vínculo das escolas de 1.406 técnicos especializados para outras funções, sendo 830 psicólogos e 566 para terapeutas da fala, assistentes sociais e e até tecnologia informática. Que estas necessidades são identificadas por cada escola atendida à sua realidade concreta. Teremos assim 1.655 psicólogos com vínculo permanente. Todas as unidades orgânicas terão pelo menos um psicólogo, descendo o rácio de um psicólogo para 701 alunos, em vez de um para 1.472 alunos, como antes existia. Ou seja, os psicólogos vão para as escolas, assim como os terapeutas da fala e os assistentes sociais. Por outro lado, quanto ao pessoal não docente, convém recordar ao livro, é contratado pelos municípios e está em análise o estudo do diagnóstico e avaliação do processo de centralização na área da educação, de maneira a podermos determinar como, em relação a cada escola, estas estão a exercer as competências nestas áreas. É que o programa do Governo é valorizado o pessoal não docente, definindo um perfil funcional diversificado também nas áreas da deficiência. Quanto à sensibilização do resto da comunidade escolar para a deficiência, tal está em execução promovida pelos Centros de Formação de Associação de Escolas. O LIVRE assenta a sua posição em estudos já desatualizados e em notícias de jornais sem os efeitos devidos no terreno. Não quantifica, não objetiva, nem dá nenhum dos casos concretos. Assim pergunto ao LIVRE, quando é que o LIVRE acorda para a realidade? Muito obrigado.
Sra. Deputada Catarina Salgueiro, chega-se a chamar.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estão hoje em apreciação o projeto de lei número 328-17 e o projeto de resolução 426-17, ambos apresentados pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, que incidem sobre matérias relevantes e merecedoras de reflexão séria. O Chega defende a dignidade e a autonomia das pessoas com deficiência. Elas enfrentam obstáculos diários que muitos de nós nem imaginamos e merecem todo o apoio do Estado para viverem com independência e respeito. Apoiamos medidas que melhorem as suas vidas, sejam elas isenções fiscais justas ou escolas preparadas para os acolher desde o pré-escolar ao secundário. No que respeita ao projeto de lei número 328-17, importa desde logo sublinhar que qualquer iniciativa legislativa deve ser avaliada não apenas pelas suas intenções, mas sobretudo pelos seus efeitos concretos. A criação de novos deveres legais, mecanismos de atuação ou estruturas de intervenção pública exige clareza quanto à sua aplicação prática, ao impacto financeiro e à capacidade efetiva do Estado para os executar sob pena de se produzir legislação de difícil cumprimento ou meramente declarativa. Relativamente ao projeto de resolução número 426-17, recorde-se que as resoluções, embora não vinculativas, devem ainda assim assentar em objetivos claros, execuíveis e devidamente enquadrados na realidade administrativa e orçamental do país, para que não se limitem a anunciar princípios genéricos sem tradução prática. Assim, mais do que discutir intenções políticas, importa avaliar a coerência, a sustentabilidade e a utilidade real destas iniciativas para os destinatários que visam abranger o que para interesse público em geral. E, nesse sentido, deixa a seguinte questão. Que avaliação concreta foi feita quanto ao impacto financeiro e operacional destas propostas e de que forma se garante que não estamos esperando mais uma iniciativa bem intencionada, mas difícil ou inexistente execução? Obrigado.
Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Joaquim Barbosa, quem é que nós ouvimos? Ouvimos associações de pais, ouvimos as associações de pessoas com deficiência, ouvimos a comunidade escolar e todos nos dizem, faltam recursos nas escolas, é preciso mais apoio nas escolas, é preciso auxiliares de ação educativa com formação específica para acompanhar crianças com deficiência, é preciso mais professores de educação especial, é preciso também técnicos de saúde nas escolas para garantir o apoio. É preciso, de facto, garantir todas as condições para que as escolas tenham mais recursos e mais recursos, isso é essencial para conseguir e, portanto, eu não vou usar a expressão acordar para a vida porque parece-me que é altamente infeliz neste debate, mas eu gostava que, de facto, que o PSD e o Governo olhassem para a realidade das escolas e percebessem que há muito que está em falta e que falta muito por fazer. Senhora Deputada Catarina Salgueiro, parece-me que há aqui um cumprimento básico de direitos básicos nas nossas escolas que tem de ser cumprido e podemos fazer a avaliação económica e a avaliação financeira, mas há aqui direitos básicos que têm de ser cumpridos e isso é o melhor investimento que nós podemos fazer no nosso país. Relativamente à outra proposta, que foi a que eu falei ali no lá de cima, relativamente à justiça fiscal, parece-me que essa é também de uma maior justiça, ou seja, garantir que a dedução à coleta que pode continuar a ser feita no caso das pessoas com deficiência continuarem a ser dependentes das suas famílias, mas por outro lado garantir que os rendimentos das pessoas com deficiência não sejam englobados nos rendimentos da sua família, caso seja mais desfavorável para a pessoa com deficiência. E, portanto, é também garantir a autonomia da pessoa com deficiência no regime fiscal. E parece-me que isto é de elementar justiça e que este Parlamento deveria caminhar nesse sentido. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Voltava a pedir que houvesse menos ruído na sala. Sr. Deputado Mariana Mortágua, para uma intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas, o Partido Socialista e a Sra. Deputada Lívia Ferreira por nos trazer este debate e quem aqui está para fazer este debate connosco hoje. Todos os dias as pessoas com deficiência enfrentam uma sociedade que as menoriza e que lhes diz que alguém que não elas sabe melhor que elas aquilo que é melhor para elas. Uma sociedade que nega todos os dias condições de igualdade para depois excluir aqueles que não se incluem nos seus modelos e nas suas formas. Quando, senhores deputados, uma cadeira de rodas não consegue atravessar dois quarteirões de uma cidade, o problema não é a deficiência que fez a pessoa precisar de uma cadeira de rodas e o problema não está na cadeira de rodas. O problema está nos passeios, o problema está nos obstáculos, o problema está nos quarteirões, o problema está na cidade e não na cadeira de rodas. E o que se aplica aos dois quarteirões desta cidade, aplica-se a todas as outras necessidades de mobilidade, ao trabalho, à vida pessoal, à vida emocional, social, sexual das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência não querem ajuda para aceder a cada aspecto da sua vida. Elas não aceitam certamente que alguém decida por elas. Elas exigem ter condições de autonomia, de independência, para poderem dizer nos seus termos como querem viver a sua vida, para terem uma vida plena. E é isso, é nem mais nem menos do que isso que as políticas públicas têm que conseguir entregar às pessoas com deficiência. E se hoje o discurso oficial maioritário e aquele que ouvimos aqui nesta Assembleia da República mudou, e se hoje o discurso oficial maioritário mudou da lógica caritativa, assistencialista, para uma lógica de independência e de autonomia que ouvimos vinda de todas as bancadas, isso deve-se única e exclusivamente ao trabalho das associações das pessoas com deficiência que ao longo dos últimos anos têm feito esta luta, que é uma luta pelas medidas concretas, pelos meios concretos, mas é, acima de tudo, uma luta política, ideológica, uma luta pela sua autonomia e pela sua independência. Ganhamos essa luta, estamos a ganhá-la, estão vocês a ganhar essa luta. E agora temos que passar do discurso à prática. Trazemos duas propostas que encontram a prática da autonomia e da independência. Em primeiro lugar, o fim à esterilização forçada, sem mas nem meio mas. Cumpram-se as convenções internacionais, respeite-se o primado da autonomia, que começa sobre o direito a decidir sobre o próprio corpo. Em segundo lugar, a antecipação da idade da reforma, porque se o trabalho, se a vida não é igual para todos, então o descanso também não pode vir na mesma altura para todos. Se cada dia de trabalho e de vida é três vezes mais difícil para alguém que tem uma pessoa com deficiência por culpa da sociedade e por culpa dos obstáculos, então também é justo que possam ter acesso a uma reforma antecipada. Duas propostas muito simples que esperamos que possam ser aprovadas no caminho pela independência e pela autonomia. Muito obrigada por tudo o que nos ensinaram.
Obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, a Sra. Deputada tem dois pedidos que a